grande Açougue que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
um negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1:42. Melhor para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, a semana começa com mais de 1.000 vagas nas agências do trabalhador. Então, as chances contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo quem busca o primeiro emprego também. O maior salário entre as vagas disponíveis é para o cargo de chefe de cozinha, com 5 vagas na Asa Sul e remuneração de R$5.000, além dos benefícios. Outro cargo que se destaca pela quantidade de vagas oferecidas é o de operador de caixa, com 190 oportunidades. A remuneração chega a R$1.700, além dos benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, CTPS, ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam sempre das 8 da manhã até as 5 horas da tarde durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale também para oportunidades futuras, isso porque o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram. E mais informações estão disponíveis no site da agência brasilia.df.gov.br. E na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, terá doação de sangue ali então na Praça do Relógio, em Taguatinga. Uma unidade móvel estará no local para fazer então essa coleta de doação de sangue a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O agendamento para os voluntários está já disponível no site agenda.df.gov.br. A equipe também atenderá a doadores não agendados conforme a capacidade máxima de atendimento no local. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam de autorização dos responsáveis, pesar acima de 51 quilos, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Em caso de dúvidas ou para mais informações sobre os critérios de doação, a população pode enviar uma mensagem para o WhatsApp. O número é o 619-9136-2495. De novo, 619-9136-2495. Então, você que é morador da região, até mesmo está buscando aí essa, pode buscar essa ação também para fazer a sua doação de sangue lá na Praça do Relógio, em Taguatinga, na próxima quinta-feira. Nós vamos agora voltar ao noticiário nacional. Já já eu volto com outras informações do DF.
Assunto é Dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Esta semana reúne-se o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso Copom, e a reunião começa na terça, termina na quarta, quando eles informam sobre a taxa básica de juros. E pelo andar da carruagem, vai ter uma pequena redução de novo, né?
É, mais um corte de 0,25, né? Iremos para 14% ao ano. Acho que a boa notícia, Sardenberg, que saiu hoje, né? Foi confirmada hoje, na verdade, a gente acabou falando aqui nas últimas semanas, né? Primeiro teve um bom ajuste ali na expectativa de inflação para esse ano, né? Pelo foco de hoje, a gente se aproximou ali de 5, né? 5,03, ainda está alto, mas já tem tido uma redução. E a gente tem visto aí os últimos índices que saíram, tanto o IPCA quanto o IPCA 15, eles têm vindo bem abaixo da expectativa. Então, a gente talvez veja essa perspectiva de inflação até abaixo de 5 aí nas próximas semanas. E por consequência disso, abriu-se aqui um novo corte para a Selic na próxima reunião, né, de setembro. É, o Focus hoje dá perspectiva de fim da taxa Selic para esse ano de novo em 13,75. E agora a gente está falando de dois cortes então, né? Cortamos agora em agosto, cortamos mais um em setembro. Pelo relatório, nesse momento, para. E aí a gente retoma o corte de juros no ano que vem, onde terminaria em 12, né? Claro que isso depende de, né, primeiro dessa história do Irã chegar em algum lugar, chegar em um fim pela 46ª vez e talvez última, né, ter um fim dessa guerra definitiva para que o petróleo pare lá embaixo mesmo, né? Hoje está caindo bastante por conta dessa expectativa, mas seria bom que ele ficasse ali de novo entre 70 e 75 dólares pelo menos. E daqui a pouco vai começar o papo da eleição aqui, né? As campanhas todas ali vão ter que consolidar os candidatos agora, e aí a gente vai ouvir proposta, né? E isso, evidentemente, vai ter um peso ali para o que vai ser a política econômica a partir do ano que vem, mesmo que seja o mesmo presidente, ou se mude o presidente, alguma proposta a gente vai ouvir, né? Então, temos hoje, acho que é uma boa notícia, enfim, tomara que a gente consiga na campanha ter boas propostas e, quem sabe, a gente continue cortando esses juros, porque tem muito espaço, né? Não dá para a gente achar que a gente ficou tão ruim a ponto da Selic de equilíbrio do país ser 13,75 ou 14, né?
Ok, Teco, obrigado. Bom, e por falar em guerra, a situação, guerra, preço do petróleo, a situação de hoje é a seguinte, quer dizer, de ontem para hoje, a situação é a seguinte: o Trump disse que suspendeu mais ataques ao Irã porque já tinha um esboço de negociação fechado e que, enfim, um roteiro para negociações e que isso estaria em andamento. O governo do Irã disse que não tem nada em andamento com os Estados Unidos e a situação está nesse ponto. O fato é que, bom, o Trump disse que estava negociando e suspendeu os ataques. Só isso bastou para que o preço do petróleo, que estava lá nas alturas dos 90 dólares, caísse para 83, 84 dólares, com base nessa expectativa. Mas na semana passada foi o contrário, né? O pessoal estava esperando negociações e teve o contrário, teve mais guerra. Então, ficamos nesse vai e vem aí, indicando que o presidente Trump certamente ainda não sabe como dar um fim a essa guerra que ele começou, né?
Exato.
Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Até. E antes da gente ir para o intervalo, quero trazer aqui a nota do WhatsApp que o Tássio Veloso encaminhou para a gente, falando sobre esse problema que foi registrado em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, no WhatsApp. Algumas pessoas tentaram acessar as contas de WhatsApp hoje e não conseguiram. E aí a informação que o WhatsApp passou para o Tássio foi a seguinte: que esse problema ele foi detectado e que eles estão tentando resolver essa questão. A nota diz exatamente: trabalhamos continuamente para estar à frente daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários. Eventualmente, podemos cometer equívocos e, quando isso acontece, buscamos resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam voltar a se comunicar. Ou seja, eles admitem que pode haver um problema, mas, ao mesmo tempo, não trazem ali um número de contas que teria sido afetadas e também não disse essas contas que foram afetadas se já voltaram a funcionar. Então, esse é o comunicado do WhatsApp, problema que aconteceu em alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, expectativa para que o serviço seja reestabelecido para contas que não tenham sido banidas com alguma justificativa. E agora, Carlos Alberto?
Agora temos intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Esta segunda-feira, a campanha estratégica de multivacinação 2026, com o objetivo de vacinar crianças e adolescentes que estejam com os esquemas vacinais incompletos. A mobilização, que segue até o dia 1º de setembro, tem como foco jovens menores de 15 anos, porém, pais e responsáveis também podem aproveitar a ida aos postos para conferir e atualizar a caderneta de toda a família. Durante esse período da campanha de estratégia de multivacinação do DF, estarão disponíveis em todo o Distrito Federal as vacinas do calendário infantil e do adolescente, como a tríplice viral, pentavalente, poliomielite, febre amarela e também outras, também como a varicela. Também estará disponível a vacina contra a influenza para os grupos prioritários, a vacina contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos e a vacina contra o sarampo. A campanha também terá o dia D em 22 de agosto, quando as ações de imunização serão intensificadas nas unidades básicas de saúde e em pontos comunitários de todas as regiões do DF. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Em caso de perda do histórico vacinal, a equipe de saúde consultará os sistemas digitais de informação para resgatar os dados do paciente e prestar a devida orientação. A lista com todos os locais e horários de atendimento já pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Continua muito difícil a situação de combate aos incêndios florestais na Europa. E ontem, dois helicópteros militares colidiram no ar durante o combate aos incêndios florestais na Grécia, segundo autoridades locais. As aeronaves levavam 4 tripulantes no total. O Corpo de Bombeiros da Grécia informou que os dois tripulantes de um dos helicópteros morreram no acidente. A tripulação da outra aeronave foi resgatada com vida. A colisão ocorreu em uma região costeira, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital Atenas, e mobilizou trabalhos de resgate, segundo o Corpo de Bombeiros grego. E nós tivemos ainda, além desse acidente envolvendo estes helicópteros, mais imagens de destruição dos incêndios florestais. Neste momento, a situação é muito difícil na Grécia. Mais de 100 casas já foram destruídas nessa região em que houve o acidente, que fica a noroeste de Atenas. E um novo foco das chamas obrigou, inclusive, que algumas regiões de uma ilha turística ali perto fossem esvaziadas também. Segundo a mídia grega, mais de 10 mil hectares de áreas florestais já podem ter sido destruídas na Grécia. Carlos Alberto.
E voltando aqui à questão da guerra no Oriente Médio, nós havíamos informado agora há pouco que a situação tal como estava do fim de semana para cá, né, que era uma declaração do Trump dizendo que havia reaberto as negociações com o Irã e que estava bem encaminhado um roteiro de paz. E o governo do Irã disse hoje, segunda-feira, que isso não era verdade, que não havia nenhuma negociação em andamento. Bom, o Trump replicou. Ele publicou na sua rede social a informação seguinte. Ele disse o seguinte, que a liderança iraniana é inacreditavelmente dúbia, diz o Trump. Eles, iranianos, pedem uma reunião, as conversas começam, com outras já marcadas, e então eles, iranianos, dizem de forma aberta e orgulhosa que não está tendo nenhuma discussão e que nada está sendo tratado. Bom, aí o Trump disse que fica que o Estreito de Hormuz, a região ali do Estreito de Hormuz, está sob controle da Marinha norte-americana, que os portos do Irã estão fechados, estão bloqueados pela Marinha americana, e disse o seguinte, voltou a dizer aquela história que ou o Irã negocia ou vai ter que aceitar uma rendição total. Ele disse que nenhuma mercadoria vai chegar ao Irã a menos que um acordo ou uma rendição total seja alcançado. Mas, enfim, as palavras endureceram, o discurso endureceu, mas não há informações de que os ataques ao Irã tenham sido retomados. Então, essa é a situação do momento. O Trump dizendo que as lideranças do Irã são confusas, contraditórias, e enquanto negocia com umas, outras dizem que não há negociação. E ele volta então a dizer aquela história de que ou o Irã concorda com a negociação ou então terá que se render aos Estados Unidos. Mas, como eu dizia, não há notícia de novos ataques ao Irã. De todo modo, essa reação do Trump certamente vai ter impacto nos meios diplomáticos e econômicos. E com isso, Cássia, nós vamos ficando por aqui. Tivemos na produção
a Karina Almeida.
E nos trabalhos técnicos,
a Priscila Gubiotti e o Daniel Mesquita.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência e que seja um mês, agosto diz que é um mês sempre de crise e tal, né? Mas que seja um mês.
Vai ser um mês bom, já está sendo.
Um mês bom para todo mundo. E muito obrigado pela audiência e até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A Polícia Federal adiou o depoimento do ex-sócio do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Augusto Lima seria ouvido hoje. A decisão atendeu a um pedido da defesa. O depoimento ainda não foi remarcado. Augusto Lima é apontado como elo entre o senador Jax Wagner e o Master. O ex-líder do governo é suspeito de receber vantagens indevidas da instituição financeira. Jax Wagner nega a acusação. O Ministério das Cidades pediu à equipe econômica 750 milhões de reais em um fundo habitacional para manter a linha de financiamento para reformas de imóveis operando após agosto. A iniciativa faz parte do programa Reforma Casa Brasil. Segundo o jornal Globo, integrantes do Executivo dizem que o tema está em análise e que a decisão vai depender também de uma avaliação dos riscos jurídicos de um eventual aporte. O governo do Irã voltou a contrariar o presidente Donald Trump e negou estar em negociações com os Estados Unidos. O líder norte-americano cancelou ataques contra a República Islâmica no fim de semana, após citar avanços nas tratativas de paz e prometeu novas negociações nos próximos dias. Teerã, no entanto, informou que negocia apenas com Omã. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos.
2:03. Boa tarde para você que está na CBN. Chegou agosto, minha gente. 3 de agosto, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Fernando Andrade continua de férias, está lá, todo pimpão na Europa, fazendo, como é que eu posso dizer? Inveja que chama, né, Janaína, para os amigos, os colegas de trabalho, com fotos absolutamente inapropriadas de lazer explícito em dias úteis no nosso grupo de WhatsApp. Não é mesmo? Tá certo, Fernando, aproveita. Volta em breve. Então, até lá, vamos eu e você, até às 5 da tarde, com muita informação, com análise e diversão, sempre que possível. Nem tudo é política, com Maria Cristina Fernandes. Hoje ela fala do discurso do presidente Lula na convenção do PT, que oficializou a candidatura dele à presidência nesse último fim de semana. Hoje tem CBN pelo Mundo, Felipe Figueiredo fala sobre a crise migratória em Ceuta. Tem Amores Possíveis, segunda-feira, Carol Tchoukian responde. Nós estamos ficando incapazes de amar sem reviravoltas? Em Pra Onde Vamos, Michel Alcoforado vem aí explicando o que é o efeito holofote e o impacto dele nas nossas vidas. Como todo dia, tem a nossa língua de todo dia. Professor Pasquale vem aí respondendo a dúvida do ouvinte Wilson Lima de Oliveira, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Uma dúvida dele sobre vocabulário. Futebol masculino, vamos tratar de campeonato de Copa do Brasil, né? Que teve esse fim de semana, rodada de Copa do Brasil. Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, vem aí. E para fechar o nosso estúdio CBN, como sempre, João Marcelo Boscoli e sua sala de música. Segunda-feira é dia da gente conhecer músicas do mundo, de outros países que não aqueles dos quais estamos acostumados a consumir música. E tem a nossa reportagem, claro, que deixa você super bem informado, bem informada durante as tardes aqui na CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, rádio com imagens, vai lá em cbn.globo.com, cbn.globo.com. Se você preferir, youtube.com/CBN, também você pode assistir por lá, canal oficial da CBN no YouTube. E ainda globoplay.com. Se você tem aplicativo Globoplay aí na sua TV, pode ir lá na busca, digitar CBN SP. Eu vou surgir aí na sua TV e a gente vai passar essa tarde juntos. Ou no seu telefone, pode ser também. Para falar com a gente, tem o e-mail tatiana.vasconcelos@cbn.com.br, tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Vasconcelos tem dois L's. E ainda o nosso WhatsApp, DDD 11, número 99911-9981. 99911-9981. Bora! Olha, depois da vinda do presidente da Argentina ao Brasil e as ofensas, né? Acho que a gente pode chamar de ofensas ou as críticas ou as palavras pesadas que ele usou para se referir ao governo brasileiro e ao presidente Lula, abriu-se uma crise diplomática com reflexos que estão sendo sentidos até hoje. A gente vai a Brasília saber com a Rani Veloso dos detalhes. Oi, Rani, boa tarde.
Boa tarde, Tati, a você e a todos que nos acompanham, e com um novo episódio, né? E por causa disso, o Ministério das Relações Exteriores atua nos bastidores após novos ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o presidente Lula. Segundo fontes do Itamaraty à CBN, a diplomacia brasileira vai primeiro analisar a íntegra da entrevista concedida por Milei neste domingo e manter a situação sob monitoramento. Enquanto isso, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, permanece no país sem previsão de retorno. O governo Lula decidiu que não haverá uma resposta institucional imediata, com o objetivo de evitar confrontos verbais diretos com a extrema-direita. A orientação inicial do Palácio do Planalto é ignorar as declarações e não dar palanque político às provocações. Pode até sair uma nova nota via Itamaraty nos próximos dias, mas o que o governo não quer é que Lula se rebaixe ao nível de Milei. Neste domingo, em entrevista à emissora de TV argentina LN+, Javier Milei voltou a chamar Lula de ladrão e corrupto, além de questionar as decisões judiciais que anularam as condenações do presidente brasileiro. O argentino afirmou que suas palavras foram espontâneas e minimizou os ataques, dizendo que agressivo é o ato de roubar e não chamar alguém de ladrão.
Lo liberaram por uma falha administrativa. Del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto.
O senador Flávio Bolsonaro deu parabéns a Milei ao afirmar que o argentino retribui ao que ele chamou de tentativa de interferência de Lula nas eleições de 2023 na Argentina, ao disponibilizar uma equipe especializada contra fake news para o rival de Milei, Sérgio Massa. A fala foi ao programa Canal Livre da Band.
Milei, parabéns porque você falou tudo, né, que muitos brasileiros gostariam de falar ali, porque o comunismo é esse mal mesmo, né, o que gera de consequência para qualquer lugar por onde ele passa é miséria, é violência, é perseguição, é fome, é tudo, desesperança, é falta de emprego, é afugentamento de investidores.
O clima entre os dois países já estava tenso desde a semana retrasada, quando Milei ofendeu Lula durante a Convenção Nacional do PL em São Paulo, que lançou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Na ocasião, o Brasil reagiu e convocou o embaixador argentino em Brasília para manifestar repúdio formal às declarações consideradas sem precedentes. E chamou de volta ao país o embaixador brasileiro, que fica em Buenos Aires, para consultas. Apesar de inicialmente tentar ignorar Milei ao responder com a pergunta quem é esse cara, Lula chegou a classificar a vinda de Milei ao Brasil como uma pataquada, afirmando que manterá uma postura de chefe de Estado e não responderá com ódio. Tati?
Obrigada, Rani. Rani Veloso, em Brasília. Bom, e o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, segue procurando um vice depois de receber alguns nãos. A Bruna Barbosa, em São Paulo, tem informações para a gente. Bruna, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você e todos que nos acompanham. O senador Flávio Bolsonaro vai se dedicar integralmente nesta semana essas articulações para definir, portanto, quem vai ocupar essa vaga de vice, porque está correndo contra o tempo, né? O prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral termina quarta-feira. O que eu apurei é que alguns compromissos que ele tinha agendados para essa semana estão sendo renegociados exatamente para abrir espaço a essas reuniões políticas. Principal expectativa está voltada para o dia de hoje. Daqui a pouco, agora, na parte da tarde, acontecerá uma reunião virtual do Podemos, a direção nacional do Podemos, para definir o posicionamento do partido nessa disputa presidencial. A presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, confirmou que o encontro vai reunir dirigentes estaduais e que a expectativa é de que, logo após essa reunião, o partido divulgue uma nota divulgando qual vai ser o posicionamento adotado. Nos bastidores, Tati, é esperada também uma discussão sobre a possibilidade de Renata compor a chapa de Flávio Bolsonaro como candidata a vice. Essa informação foi antecipada aqui pela CBN, inclusive no estúdio CBN de sexta-feira, onde o nome da deputada passou a ser tratado como uma das principais alternativas para a campanha. Ontem teve aqui em São Paulo a convenção estadual do Podemos. A própria Renata confirmou que essa hipótese está em discussão. É uma articulação que tem sido liderada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Ele quem fez a primeira reunião com a Renata na sexta-feira. É um dos principais aliados de Flávio aqui na capital paulista. E no sábado teve a convenção estadual do Republicanos, convenção que oficializou a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à reeleição. Renata Abreu estava presente, afinal de contas o Podemos é um dos partidos aliados de Tarcísio aqui em São Paulo. Flávio também estava, discursou e ali no momento do discurso elogiou nominalmente Renata Abreu. Disse que tem certeza que ela vai o ajudar a resgatar o Brasil em Brasília. Nos bastidores, Tati, o nome da presidente do Podemos é visto hoje como a principal alternativa para evitar uma chapa puro sangue, ou seja, um outro nome do PL com Flávio Bolsonaro. Apesar disso, a campanha ainda tem como prioridade convencer o Progressistas a liberar a ex-ministra Tereza Cristina, que é considerada o plano A. Mas é aquela coisa, é uma expectativa, um desejo, mas alguns aliados dizem que é quase impossível e que o Progressista já decidiu, a neutralidade foi colocada em jogo e que não vão voltar atrás. Então, Tereza Cristina é um nome que perdeu muita força de sexta-feira para hoje. Também seguem as conversas com Republicanos e aí é em torno de um nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, que hoje é o braço direito de Flávio Bolsonaro, uma das auxiliares do senador na área econômica. Daniela, que inclusive há pouco deu uma entrevista para a Globo News, foi questionada sobre a vice e respondeu o seguinte.
Tenho uma honra de ter meu nome lembrado, mas acho que essa eleição não é sobre a Dani, não é sobre o Flávio, é sobre que país a gente quer para o futuro. O país hoje, a gente está com um país falido moralmente, falido institucionalmente, falido economicamente. Então, acho que é menos sobre mim, menos sobre os cargos, qualquer cargo que eu venha ocupar, se for convidada, e sim que país a gente quer, e aí é nisso que eu estou focada.
Bom, a Convenção Nacional do Republicanos está marcada para amanhã em Brasília, mas como eu disse, teve a estadual aqui no fim de semana, que foi a que confirmou a candidatura de Tarcísio de Freitas, e o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, estava presente e, na ocasião, disse que São Paulo está fechada, né, que o Republicanos estava fechado com Flávio Bolsonaro em São Paulo. Ou seja, confirmando essa expectativa de que o partido deve seguir em posição de neutralidade. Isso acontecendo, Daniela Marques também sai de cena, assim como Tereza Cristina, e aí cada vez mais o nome de Renata Abreu começa a ganhar força. Mas mesmo se não estiver na vice de Flávio, se essa posição do Republicanos não for revista, Daniela Marques vai seguir muito ativa ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, ela é uma das responsáveis pelo plano da área econômica que está sendo feito para o senador. E hoje, nessa entrevista para a Globo News, ela já deu alguns spoilers, disse alguns pontos desse plano e disse que o candidato prevê cortar gastos equivalentes a 1,5% do PIB, rever o arcabouço fiscal e enxugar a estrutura do governo. Tati?
Obrigada, Bruna. Bruna Barbosa, com o cenário em São Paulo, ou melhor, de São Paulo, dando a conjectura atual dessas discussões para definir, e agora o prazo começa a ficar apertado, né? Para definir quem vai ser o vice na chapa do candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro. 2h17? Rio. Ah. Você que pretende ir ao Rio de Janeiro visitar o Cristo Redentor, atenção. A Isa Morena tem informação para você. Oi, Isa, boa tarde.
Boa tarde, Tati. O acesso a um dos principais cartões postais do Brasil, Cristo Redentor, terá mudanças aos visitantes a partir desta segunda-feira. As 4 escadas rolantes que levam ao platô do monumento foram desligadas para a troca dos equipamentos no Alto Corcovado, dentro do Parque Nacional da Tijuca. A visitação turística continua normalmente, mas os visitantes vão ter que fazer um novo trajeto no trecho final do acesso. Então, ali entre o segundo piso do Alto Corcovado, onde fica o Centro de Atendimento ao Visitante do ICMBio e o Platô do Cristo, o caminho será feito pelas escadas de pedra. A previsão é de que essa obra dure ali até o fim de maio de 2027. Durante esse período, a capacidade máxima de visitantes no Alto Corcovado será reduzida pela metade. Para poder garantir a acessibilidade de quem tem mobilidade reduzida, foram disponibilizados 10 equipamentos escaladores de escada. Eu conversei com a Adélia Barros, que veio de Brasília e subiu até o Cristo usando um desses mecanismos de acessibilidade. Ela me contou a experiência e como tem sido a visita no Rio.
Tranquilo, muito tranquilo. Estou muito cuidadoso comigo, foi muito ótimo. Muito bom, estou gostando muito. É.
O Rio é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Superou minhas expectativas.
E o engenheiro civil Alexandre Augusto, responsável por fiscalizar essas obras, comentou sobre as mudanças que serão feitas.
Vão ser trocados 4 escadas rolantes, incluir mais 2 planos inclinados para melhorar a acessibilidade do Alto Corcovado. São equipamentos modernos, né, que sofrem menos manutenção, né, que tem uma geração, uma economia de energia. As escadas, elas são preparadas, né, para os intempéries aqui do Alto Corcovado, porém, em dias, né, que precisam ser fechados, né, devido aos eventos climáticos, elas sim vão ser respeitadas e serão fechadas.
O acesso pelo trem do Corcovado, vans oficiais, trilhas e os elevadores entre o primeiro e o segundo piso vão continuar funcionando normalmente. Essa modernização, Tati, foi anunciada há pouco mais de um ano depois da morte do turista Jorge Alex Duarte, que sofreu um mal súbito no monumento. Volto com você aí em São Paulo.
Obrigada, Isa. Isa Morena, no Rio de Janeiro. Voltamos a Brasília com mais informação para você, Marina Dantas. Boa tarde.
Oi, Tatiana. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O Ministério da Saúde passa a oferecer, a partir de hoje, uma segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. Agora, o esquema vacinal contra a doença será de 5 doses, 3 doses administradas aos 2, 4 e 6 meses, e outras 2 doses de reforço aos 15 meses e 4 anos. O reforço vem junto com a campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo vacinar crianças e adolescentes que estejam com os esquemas vacinais incompletos. A mobilização, que segue até o dia 1º de setembro, tem como foco jovens menores de 15 anos, porém os pais e responsáveis também podem aproveitar a ida aos postos para conferir e atualizar a caderneta de toda a família. Durante o período de campanha, estarão disponíveis as vacinas como a da poliomielite, tríplice viral, hepatites A e B, febre amarela, meningocócica, pneumocócica e varicela. Também será disponível a vacina contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos e a vacina contra o sarampo. A campanha também terá um dia D em 22 de agosto, quando as ações de imunização serão intensificadas nas unidades básicas de saúde e em pontos comunitários em todas as regiões do Brasil. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Em caso de perda do histórico vacinal, a equipe de saúde consultará os sistemas digitais de informação para resgatar os dados e prestar ali a devida orientação. Tatiana.
Obrigada, Marina. Marina Dantas, em Brasília. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade? ou tem mais informação chegando de São Paulo? Vamos para 4 minutos de intervalo, voltamos já.
Estúdio CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2 horas 23 minutos. 3 mulheres foram presas por integrarem um grupo especializado em furtos de produtos de alto valor em farmácias do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, após uma investigação que reuniu imagens de sistemas de monitoramento e informações de diferentes ocorrências, as mulheres de 20, 24 e 29 anos foram abordadas neste domingo, logo depois de uma tentativa de furto em uma farmácia. Foram localizados produtos de higiene, dermocosméticos, avaliados em mais de R$5 mil. O levantamento policial aponta que o grupo estaria envolvido em vários furtos em drogarias de todo o DF, com uma atuação reiterada e sistemática. Os principais alvos eram produtos dermocosméticos de elevado valor comercial. O grupo era organizado com divisão de tarefas e ações rápidas. De acordo com as investigações, as ações ocorriam semanalmente, com prejuízo médio de aproximadamente R$4 mil por ocorrência. Para praticar, então, os crimes, as mulheres chegavam juntas às proximidades das farmácias, mas entravam de maneira fracionada para não parecer que elas se conheciam e não levantar suspeitas. Após o furto dos objetos, elas saíam de maneira escalonada para dificultar a percepção imediata da ação pelos funcionários. Elas utilizavam ainda carros locados para deixar os locais. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Lá na EPSul, quem segue em direção à EPA Norte vai encontrar o trânsito parado desde a altura do Park Shopping até a Polícia Rodoviária Federal. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 10 km por hora. Não há registros de acidentes, informações oficiais sobre acidentes ali no local. Vamos seguir monitorando a situação. O trânsito, portanto, melhora bem depois da Polícia Rodoviária Federal para os motoristas, então, que passam pela EPA Sul no sentido EPA Norte. E tem trânsito parado também na EPTG, no sentido Taguatinga, principalmente ali naquele viaduto EPTG sobre a EPA. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora e, pelo menos aqui no Waze, tem uma notificação de acidentes por lá, de um acidente por lá. Então, os nossos ouvintes podem participar também. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Vamos seguir, portanto, monitorando a situação do trânsito e qualquer novidade a gente volta no próximo intervalo com outras informações do trânsito ali na EPA Sul. Então, agora nós vamos agora sim voltar ao noticiário nacional.
Estúdio CBN.
Karen Lemos tem informação para a gente em São Paulo. Karen, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Bom, sobre o noticiário internacional, trago aqui que o governo de Ceuta, sobrecarregado, né, por aquele fluxo de imigrantes que atravessaram a fronteira do Marrocos com a Espanha na semana passada, agora está tentando expandir a capacidade de acolhimento, reorganizando aí instalações e também adaptando até um prédio industrial para as mais de 800 crianças migrantes desacompanhadas que agora estão sob cuidados da cidade autônoma da Espanha. O governo de Ceuta presume aí que esse número de crianças vai continuar a subir, podendo passar de 1.000, e planeja solicitar financiamento adicional ao governo espanhol para lidar com essa emergência. Por enquanto, até que as instalações estejam equipadas, aí as crianças estão em outras instalações já existentes na cidade, só que elas já estão superlotadas. A chegada de dezenas de imigrantes marroquinos, dezenas de milhares, né, de imigrantes marroquinos a Ceuta, deixou mais de 80 pessoas mortas que tentaram atravessar a fronteira a nado. E o Serviço de Inteligência da Espanha concluiu aí que esse incidente não foi planejado pelas autoridades marroquinas, só que o governo de Marrocos não só falhou em conter esse fluxo, como também facilitou a passagem desses migrantes. Embora tenham surgido muitas especulações aí sobre os motivos por trás deste ocorrido, a conclusão da inteligência espanhola é de que não houve uma decisão premeditada, mas um ato de oportunismo que saiu do controle. Esse êxodo em massa teve origem em um boato disseminado pelas redes sociais sobre uma decisão da Justiça da Espanha de que os migrantes que chegassem a Ceuta a nado não poderiam ser deportados e teriam os processos aí de imigração analisados obrigatoriamente. É uma versão deturpada dessa decisão judicial, mas o fato é que ela foi recebida por milhares de jovens marroquinos que já vivem aí sem perspectivas de futuro lá no Marrocos e que entenderam, ainda que erroneamente, né, que a Espanha os receberia de braços abertos e que eles não seriam repatriados. Não foi o que aconteceu, como a gente viu nas imagens, né? Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, disse que vai exigir solidariedade dos parceiros europeus numa reunião dos ministros, né, que acontece amanhã, e ele aproveitou a oportunidade para criticar países como a Itália, que anunciou a suspensão do acordo de Schengen, que é um acordo que permite aí a livre circulação de cidadãos não europeus pelos países do bloco, e ele destacou aí que a Espanha é o país do Mediterrâneo com o menor número de chegadas de imigrantes irregulares, enquanto a Itália recebe o maior. Ele alfinetou aí, né? Álvarez criticou o governo de Giorgia Meloni, enfatizando que a Itália, por vezes, foi inundada por imigrantes irregulares e que a Espanha sempre foi solidária ao governo italiano. Para encerrar, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também afirmou hoje que a necessidade, né, de reforço nas fronteiras da União Europeia, principalmente no que ela chamou de pontos críticos, né, como a fronteira ali de Marrocos e Espanha na cidade de Ceuta. Essa afirmação foi feita numa carta enviada ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Ela, no entanto, parabenizou a Espanha, né, pela rápida atuação nessa crise e também por impedir a migração subsequente para a Espanha continental e também para outros países ali da União Europeia. Tati.
Obrigada. Karen Lemos, em São Paulo. 2:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a Petrobras divulgou a recente descoberta de uma reserva de gás natural em águas profundas na Colômbia. Segundo a estatal, o poço se encontra a aproximadamente 42 quilômetros da costa, em região com profundidade superior a 1.200 metros. Os planos da empresa incluem a exportação do gás excedente para o Brasil. O anúncio acontece durante a etapa final da perfuração do poço na Baía de Foz do Amazonas, na margem equatorial, ao largo do Amapá. Teve início hoje a campanha nacional de multivacinação com a finalidade de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em todo o Brasil. Mobilização se estende até o dia 1º de setembro. com o Dia D Nacional em 22 de agosto para expandir a cobertura e atender aqueles que estão com doses pendentes. As vacinas contra poliomielite, hepatites A e B, meningite, febre amarela, dengue, influenza e Covid-19 estão entre os imunizantes que podem ser disponibilizados. Segundo o Ministério da Saúde, a ação integra esforços para restabelecer as taxas de imunização após a queda registrada nos últimos anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a liderança iraniana de inacreditavelmente confusa e afirmou que Teerã deve escolher entre um acordo ou a rendição total. Republicano também afirmou que o Estreito de Hormuz está completamente sob controle da Marinha norte-americana. A fala acontece em meio a um impasse sobre novas negociações para um acordo de paz na guerra do Oriente Médio. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
São 2 horas e 32 minutos.
Tudo é política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Estou aqui, vi uns pedaços do discurso do presidente Lula, candidato oficializado agora pelo PT à reeleição, né? À presidência. E, bom, Maria Cristina vai se debruçar sobre esse discurso, que foi longo e cheio de coisa, quero dizer, falou de mulheres, falou de idosos, falou de renda, falou de educação, falou de minerais críticos e terras raras, de soberania, e falou muito também, relembrou muito da história dele, do PT e da esquerda na América Latina também, né, Maria Cristina?
Sim, Tati. Ele falou de tudo porque foi 1h13, né?
Sim.
Então... realmente um discurso bastante longo. Mas eu acho que há alguns focos que tem os recados ali. O Lula sabe que ele não está disputando o voto de todo mundo. Tem uma parcela do eleitorado que ele simplesmente não entra. E me pareceu que este discurso foi focado a resgatar uma fatia do eleitorado que já esteve com o PT, que já foi para o bolsonarismo e que agora está sem saber em quem vai votar. Tem um eleitorado indefinido, que é este eleitorado, como a eleição está muito apertada entre esses dois polos, esse eleitorado que ele está visando. Este eleitor indefinido, eu acho que guiou, por exemplo, ele falou de alguns temas relativos à soberania, mas ele não pronunciou a palavra soberania. E eu diria até que ele radicalizou o discurso da soberania para o vice-Geraldo Alckmin, que é aquela imagem da moderação, né? Quando ele disse que a urna é tão competente que não aceita voto de argentino e americano. E o Lula falou, sim, que as terras raras não quer entregar para chinês, não quer entregar para americano, não quer entregar para francês. As terras raras são patrimônio do país. Então, teve esses recados, quer investir em defesa para ninguém vir aqui sequestrar o presidente da República. É um recado para o que fizeram com Maduro lá em janeiro desse ano, né? Mas eu não achei que ele deu esse foco todo em soberania, justamente porque esse eleitor indefinido não quer bravata. Ele acha que esse eleitor indefinido, ter acompanhado um grupo de indefinidos que tem rodadas semanais, ele nitidamente acha que o Brasil não deve fazer bravata que feche portas para a economia brasileira no comércio internacional. Então, eu acho que Lula estava atento ali. Tem outro recado que está identificado já um certo cansaço. do eleitor com seu nome. Lula é candidato pela oitava vez, né? Uhum. E há o quarto mandato, né? Se ele ganhar, vai ser o quarto mandato presidente da República. E aí ele fez o quê? Se comparou ao Pelé, que teve 4 Copas. E nem por isso a carreira dele foi abrilhantada por essas 4 Copas. É uma maneira dele tentar, digamos assim, pedir para que não se cansem dele. E eu acho que ele fez isso também quando ele, ao tentar combater a história do o preconceito em relação ao fato de ele ter 80 anos, né, o etarismo, ele disse que a idade ajuda a você reconhecer os erros que você fez. E ele pediu desculpa pelos erros e pelas omissões. Então, tinha ali um recado também para esse eleitor cansado, que é mais do mesmo, ninguém aguenta mais Lula. E o Haddad, Fernando Haddad, também, eu acho que ele também fez uma referência ao Fernando Haddad. Se você está cansado de mim, é só mais essa vez, porque eu já escolhi meu sucessor, que é o Fernando Haddad.
Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Mas logo saiu diversificando também para não ficar, justamente para a manchete não ser... Passou o bastão para o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro,
exatamente,
né?
É só para dizer que ó, são
tem
só mais 4 anos.
Tem outros no páreo também.
Eu vou entregar. Uhum. Aí eu vou entregar esse osso, né? Não estou agarrado nele para o resto da vida. E aí o Haddad também completou e disse que tempos de mar revolto como os de hoje são Lula que precisa estar no poder. Então, meio que fizeram um dueto ali. Então, eu acho que ele atacou ali a bravata, né? Ele deu o recado de que não vai fazer bravata. A gente não sabe por quanto tempo, né, Tati?
Sim.
Lula a gente nunca sabe.
Pois
né? A gente não sabe por quanto tempo. Mas, assim, ele tentou evitar a bravata na questão da soberania. Ele deu um recado ali para quem está cansado dele. Ele... Sim, falou das mulheres, mas é o que ele tem falado sempre, né? Ele, homem que bate mulher, não precisa votar em mim. E ele pôs a Janja para falar, a primeira-dama, porque não tinha uma mulher. Alguém me observou que no palanque do Flávio Bolsonaro não tinha mulher. Eu digo, no PT também não tinha.
Uhum.
Teve que chamar a primeira-dama, porque não colocaram nenhuma das... Nem das senadoras, né? Candidatas ao Senado aqui em São Paulo, né, Simone Tebet e a Marina, para falar. Então, tem essa coisa do feminicídio que ele bateu muito, e para essa coisa da renovação. Tem 2 pontos que ele disse, o quarto mandato será o mandato da educação. Ele não detalhou como, né? O que eu acho que aí ele teve uma falha. Como será o mandato da educação? O que, que haverá de diferente? Né? Ele não avançou. Ele está prometendo que vai apresentar o programa de governo no lançamento efetivo da candidatura no dia 16, lá em São Bernardo do Campo, estado da Vila Euclides, que é outra incógnita. Como é que ele vai apontar para o futuro, relembrando, né? Os clipes também são muito de relembrar o passado.
Sim.
O nascimento de Garanhuns, a vinda no Pau de Arara, a formação como metalúrgico no ABC e tudo mais. E ele, nitidamente, ao fazer esse lançamento em Euclides, quer sinalizar isso, mas a gente ainda não sabe o que é que ela aponta para o futuro. Nos 2 pontos que ele disse que me chamaram a atenção, primeiro um programa novo, que é essa Casa dos Idosos, que... Lula agora não é apenas o pai dos pobres, é filho deles também, porque ele disse que as famílias não podem cuidar, não querem cuidar dos seus velhos, os filhos não têm tempo, e aí ele quer criar uma casa dos idosos. Não está muito claro com que dinheiro, porque quem quer que ajude a manter um idoso numa casa de uma residência para idosos sabe que isso custa caro para Dedéu.
Sim.
Mas é uma das propostas dele. E é uma proposta meritória. A gente só não sabe como vai financiar.
E é urgente, né, Maria Cristina? Se a gente pensar que a população está envelhecendo, que a pirâmide está invertendo, que a Previdência em pouco tempo pode quebrar, quer dizer, essa é uma faixa da população que precisa de políticas públicas justamente para que o país continue funcionando e para que essa parte da população viva bem, né?
É, e com certeza, e certamente há meios de tentar financiar isso, por exemplo, os filhos desses idosos, que agora ninguém quer mais carteira assinada, né? O seletista virou xingamento.
Que loucura,
em escola, né?
Né?
Seletista virou xingamento em escola. Você chamar uma pessoa, dizer que você é filho de seletista é xingar uma adolescente, uma criança hoje nas escolas brasileiras. Então, você vincular o recolhimento do benefício da Previdência dos filhos desses idosos a algum financiamento de um programa desse pode ser uma saída, mas enfim, ele não detalhou como é que seria isso.